Fala, galera! Bem-vindos ao primeiro episódio de 2022 aqui do Fisiocast. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre empreendedorismo digital, que foi um dos temas que vocês mesmos sugeriram na caixinha que a gente abriu semana passada, falando do retorno de mais uma temporada. E esse foi o tema sugerido e pedido lá na nossa caixinha. Então, para esse episódio de hoje, a gente conta com uma participação muito especial do fisioterapeuta Leandro Fukuzawa, atualmente é sócio proprietário do Grupo Superador, Tecnologia e Saúde e diretor de produto do portal Fisio em Ortopedia, que é uma plataforma de pós-graduação e diversos cursos de extensão online na área da fisioterapia musculoesquelética e ortopédica, que muitos de vocês já devem conhecer, já devem ter visto, assim como o nosso convidado de hoje, que eu também já conhecia, já seguia, já gostava, já acompanhava bastante. Como fisioterapeuta e também como na plataforma também Fisio Ortopedia. Ele é coordenador do curso de pós-graduação em Ortopedia e Traumatologia e doutorando em Ciências da Saúde pela Santa Casa de Misericórdia na temática dor crônica e estilo de vida. Fukuzawa, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz e muito animada com o episódio de hoje. Eu acho que a gente vai conseguir ter um papo aqui muito legal de um tema super em alta e super repetido também. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por lembrar de mim nessa temática, né? Ainda estranho por lembrarem de mim por essas coisas, por incrível que pareça. E eu estou mais acostumado a ser o entrevistador do que o entrevistado. Então eu falo que eu fico mais confortável entrevistando do que sendo entrevistado, mas a gente sempre faz um pouquinho dos dois, né? Então, muito obrigado, fico muito feliz de ver um projeto como esse acontecendo. Conversar com o público da graduação me interessa muito, né? Como você falou anteriormente, que acaba predominando, e acho que é um momento muito especial, que é um momento que a gente está descobrindo o que é a profissão, e hoje eu vou querer tentar expandir um pouquinho do que vocês acredito que a fisioterapia pode fazer, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso de hoje.
Certo, exatamente isso. Bom, vamos então começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. O nosso tema de hoje, como eu já falei, é empreendedorismo digital. E para iniciar já essa conversa, voltando ao nosso assunto para o Fisioentropedia, para esse portal grande, né, que muitos alunos, muita gente conhece, muita gente acompanha, muita gente já participou de algum evento online, principalmente aí na pandemia. Eu mesmo participei de evento do Fisioentropedia. Como surgiu a ideia, o que motivou, conta desse início da criação da plataforma, desse negócio, da empresa, né? E conta aí um pouco para a gente como surgiu a ideia.
Com certeza. Bom, eu gosto muito da história da fisioterapia, que eu acho que diferente de todo mundo acredita, né? Eu não sou o idealizador inicial, né? Quem realmente idealizou o programa foi o Lucas Neri, que é um dos sócios hoje também. E a gente já se conhecia antes, porque eu gravei alguns vídeos para a plataforma Fisioplay, que era uma plataforma específica para graduação, né? Hoje ele está passando por uma repaginação e tudo mais, está com a minha amiga Jaqueline Coutinho. Mas aí, depois que eles já estavam nesse processo, eles tinham outros sócios, que também são idealizadores de outros projetos online em si, e eles perceberam a necessidade de um programa maior, como o Fisiortopedia, como ele iniciou, para a parte de ortopedia e traumato. E foi aí que o Lucas me chamou para ser o que a gente chama de facilitador. Facilitador, ele nada mais é do que como se fosse um coordenador, onde monta todo o conteúdo programático, chama todos os professores e elabora tudo relacionado ao produto em si. Então, eu comecei com essa cara do programa, né? E aí a gente começou a fazer o convite para todos os professores, e ele começou não como uma empresa, ele começou como um produto digital. Então, existe uma grande diferença quando a gente for pensar nisso, porque hoje, se a gente for pensar em diversas vertentes que tem, o produto digital é um deles, né? Então, no caso, Fisiortopedia era um curso único de 180 horas, que foi a primeira turma, aonde a gente tinha esse programa de ponta a ponta, né? Então, tem essa questão que não é uma pós, era uma pós-graduação, porque ele era pela quantidade de horas, pelo formato, por várias questões específicas, né? Até a parte regulamentadora do MEC em si. Então, a gente criou um programa que a gente sabia que era bem completo, era trazer um pouquinho essa experiência que a gente tem hoje, principalmente porque concentrou muita gente de São Paulo inicialmente, e conseguir levar essa informação para diversas pessoas. E aí, nesse andar da carruagem, a gente foi virar empresa mesmo no ano de 2020. O projeto começou de 2019. A gente até postou recentemente, agora, na sexta-feira, que teve a memória do primeiro anúncio do portal Fisiortopedia, né? Então, foi uma coisa que foi bem marcante, pensar que agora fazem 3 anos. A gente deu um salto muito grande em 2020, foi quando eu e o Rafael Cressica Light viramos sócio também, né, da empresa. E aí a gente, durante a pandemia, literalmente ficou praticamente full time trabalhando o dia inteiro na empresa. Antes a gente dividia com outras coisas, né? O Rafa não era sócio ainda, então era um processo que foi essa evolução. E depois, no finalzinho, no meio de 2020, o Hélio Nishioka também virou sócio. Então hoje somos 4 sócios, né? E cada um coordenando um braço aí da nossa empresa. Então, num geral, a história é um pouquinho dessa em relação a como iniciou e o idealizador. Então, é o Lucas e eu que iniciamos, mas a ideia principal veio realmente do Lucas Chagas Neri.
Entendi, certo. Então, hoje o Fisiortopedia, ele é uma empresa, não só um curso, né? Uma empresa com vários cursos,
Exato.
inclusive pós-graduação. E aí você falou algo muito interessante, que durante a pandemia você trabalhou full-time ali depositou bastante energia para o crescimento do Fisiortopedia como empresa. E aí isso dá aqui um gancho muito bacana na nossa segunda questão, que por muito tempo a gente estudou para ter um emprego e uma palavra, pelo menos eu ouvi bastante dos meus pais, eu acredito que você também já tenha ouvido, que é falar sobre estabilidade, né? Você trabalha, você tem um emprego, você tem uma estabilidade. Você tem uma estabilidade financeira, uma estabilidade na sua vida e você vai atuar na função para a qual você estudou, você é fisioterapeuta, né? E aí, seguindo nesse pensamento, se você é fisioterapeuta, você vai atuar nessa função do ser fisioterapeuta, e hoje você tem uma empresa, né? Existe a plataforma online de pós-graduação, ou seja, você tem um negócio dentro da sua área, dentro da área da saúde. E a minha pergunta é: qual, pensando, né, principalmente nessa sua fala, que você trabalhou bastante, se empenhou bastante tempo em fisioterapia, a minha pergunta é: qual o principal negócio hoje? O ser fisioterapeuta ou empreender, ou a empresa? E como que você lida com essas duas faces, né, da sua vida, do empreendedorismo e do ser fisioterapeuta? Como que está isso hoje?
Legal. Hoje a gente realmente se manteve nesse processo, né? Então eu não diria que eu sou 100% empresa, porque eu ainda atendo, né? Ainda faço algumas pesquisas, faço doutorado, né? Então a gente acaba sempre dividindo muito, mas o macro e o principal acaba sendo essa dedicação em relação à empresa do portal. Porque nessa hora é bem importante de entender, né, que o Fisiortopedia, ele faz parte de uma empresa maior, que é o Grupo Superador, assim como você falou no início, e debaixo disso a gente tem dois braços, né, que é a EdTech e a HealthTech. A EdTech é a parte de educação, que é o que vocês conhecem, que a gente está conversando hoje, que é o Fisiortopedia, e a gente tem a Tato Fisioterapia Online, que também é o nosso braço de tecnologia em saúde, aonde o foco são os atendimentos por teleatendimento, né, telereabilitação. Então a gente tem esses dois focos. Então, nessa pergunta, eu acho ela uma pergunta muito rica, porque a gente, como você falou, a gente constrói desde início que a gente vai ter um emprego e vai ficar naquele emprego e vai conseguir crescer em cima disso e ganhar uma estabilidade, né? E essas palavras, elas estão ficando cada vez mais relativas. Uma em relação à profissão, outra em relação ao que é estabilidade da onde a gente tira essa sensação de segurança, né? Então, hoje está tudo muito volátil, a gente está numa geração, num tempo que a gente tem uma capacidade maior de fazer mais coisas e amplificar a nossa visão, e eu acho isso muito rico. Então, independente da profissão que a gente seja, né, e o fisioterapeuta é treinado para ser uma coisa muito atuante naquela linha de frente, consultório, clínica, né? Hoje eu percebo quanto isso é limitante e eu gosto muito de falar e expor, né? Por exemplo, aqui a gente está gravando um podcast, vocês como alunas hoje estão treinando uma capacidade de comunicação e divulgação, né? Que faz parte do que a gente faz dentro da fisioterapia, poder comunicar, divulgar, promover saúde, promover informação. Então a gente começa a expandir o que é fisioterapeuta. Hoje no portal a gente tem mais ou menos 50, 60 professores do Brasil inteiro. Se você começar a realmente listar como cada um tem de rotina, a rotina de todo mundo é muito diferente. E eu acho que essa é a riqueza, onde todo mundo dentro da mesma profissão, atuando dentro da fisioterapia, consegue ter vertentes tão diferentes e a gente não ficar muito limitado no processo de ser fisioterapeuta e estar no consultório atendendo pacientes, né? Então, dependendo da visão e do objetivo e da onde que a gente acaba querendo criar, né? Eu acho que isso tem algumas riquezas para a gente poder dimensionar o que é ser fisioterapeuta e até pensar assim, dentro do conhecimento que eu tenho de fisioterapia, eu consigo expandir com conhecimentos mais gerais para comunicar, divulgar, atender, dar assistência, dar mentoria, dar consultoria. Então, acho que começa a expandir um pouco o que é ser fisioterapeuta, né? Então, eu diria que eu sou fisioterapeuta ainda, lido quase que o dia inteiro com questões mais relacionadas à empresa, então de liderança de times, né, de você coordenar projetos, de você criar novos produtos, novas ideias. E no final das contas, hoje, toda vez que eu olho para algumas questões dessa, ela me parece muito a vida científica, só que dentro de um outro contexto, que é um contexto mais empresarial, vamos dizer, que não é o produto final da academia, que às vezes é uma publicação de um paper ou a criação de um projeto, né? Então, num final, a gente cria etapas e métodos muito semelhantes do que a gente faz numa pesquisa, e eu tô dando um pouco essas voltas para dimensionar um pouco mais nessa coisa do tipo, ah, eu sou fisioterapeuta, então tem um clichê do que parece que você está fazendo de rotina, né? Então, eu acho que é um pouco mais que isso, porque a gente não deixa de ser professor, né? A gente não deixa de ser empreendedor, a gente não deixa de ser fisioterapeuta, a gente não deixa de ser várias coisas, várias vertentes aí. Só que alimentada por tudo isso que está à nossa volta, em nosso contexto, e é muito rico, né? Eu vou só fugir um pouquinho do assunto, mas eu gosto de falar isso hoje. Eu tenho um projeto social também que é o Mova-se Mais, e eu brinco que na época da faculdade eu estudava muito pouco. E aí eu brinco hoje que eu estava construindo meu mercado porque o projeto é específico para artista. Então, como eu era um dançarino antes,
Legal.
hoje eu tenho a vertente que eu tenho também um projeto social, onde a ideia é ajudar essas pessoas que desde aquela época eu faz parte da minha rotina, assim, né? Então, no final, tudo consegue fazer parte desse mundo, dependendo da forma que você enxerga as coisas. Então, são coisas legais a se contar, porque parece que é tudo muito planejado e tudo muito organizado em alguns aspectos. E na real é um monte de aceitação e você conseguir olhar para oportunidades que aparecem na tua frente. Eu brinco e eu falo, eu gosto de usar um pouco a palavra sorte, mas a sorte não tem a ver necessariamente com acaso, mas a sorte de você ter encontrado pessoas, projetos e afins que você vai abraçando e vai realmente peneirando o que que você quer que fique na sua rotina, né? Então, para quem me conhece antes do projeto, sabe que tem muita coisa do projeto hoje que eram dores minhas. E eu acho que foi aí que conciliou dos quatro sócios, são dores semelhantes dentro da profissão, o que incomoda e como que a gente faz essa mudança dentro da nossa própria classe, né? Então, são várias coisinhas dessas. Então, desculpa se eu fugi um pouquinho, mas eu queria expandir um pouco mais essa resposta.
Muito bom, muito bom. E me fez refletir também que eu acho que às vezes a gente, durante a formação, a gente se limita realmente à função de a gente ter uma visão limitada ou não, ou reflete pouco de como que vai ser a vida depois dali, como que é, o que é ser fisioterapeuta, afinal? É realmente eu ter uma rotina, eu atender as pessoas baseado nos conhecimentos acadêmicos que eu aprendi, que eu tanto estudei, que eu me dediquei, mas eu acho que o ser fisioterapeuta envolve muita coisa que às vezes a gente não reflete na graduação, eu vou explicar já em breve o que eu estou querendo dizer, e se propõe pouco a aprender sobre. Explico. Ser fisioterapeuta, em algum momento você vai ter que mostrar o lado empreendedor. Você precisa também aprender quanto vale o seu trabalho, entendeu? Como que você coloca isso? Aí são coisas que às vezes a gente não aprende na graduação. Você, por exemplo, você empreende dentro da área da saúde, com fisioterapia e educação. Mas isso não é algo que a gente, que você aprendeu, eu pelo menos não sei, eu acredito que não. Não é o que você aprendeu na graduação, de olha, vamos ter uma matéria aqui sobre negócios, sobre business, como você converte isso na sua formação. A gente aprende ali exclusivamente a ser fisioterapeuta, a nossa função. Você acha que seria relevante ter dentro, pensando, e aí pensando nisso, nessa sua resposta, você acha que seria relevante ter dentro dos cursos de fisioterapia, da área da saúde em geral, disciplinas que abordassem a parte de como que você, qual é o valor do seu trabalho, como que é o seu negócio? Porque você é fisioterapeuta, você também tem um negócio, você atende, né? Você gosta, você ama a profissão, eu amo isso, eu amo ser fisioterapeuta, em breve serei. Eu amo a profissão que eu escolhi, mas a gente também tem esse lado, que qual é o valor disso? Essa parte de negócio, do business, a gente não aprende na graduação. Você acha que seria interessante incluir matérias assim? E não só de negócios, até atualizações sobre, por exemplo, a gente viveu um período aí de pandemia que muita coisa teve que ser reajustada, muito atendimento teve que ser reajustado. Então, eu fico me questionando, e os fisioterapeutas que não entendem, falam, não me dou com tecnologia, não entendo. Seria interessante a gente aprender um pouco além, nosso conhecimento, além da puramente a função, mas entender como que é o valor desse trabalho, o negócio envolvendo a fisioterapia, sobre o digital, como eu me atualizo, como que eu vou trabalhar, como que eu vou oferecer meu trabalho, tirando ali o presencial, como que eu vou me reinventar nisso? O que que você acha sobre a implementação desses conhecimentos, conhecimentos de fronteira para a fisioterapia?
Legal. Eu acho mais do que essencial ter, só que eu acho que mais essencial do que ter exclusivamente a matéria, eu acho que a gente tem que quebrar alguns clichês. Porque quando a gente fala que a gente vai vender alguma coisa, né? Acho que a gente pensa numa coisa mais, eu preciso convencer que a pessoa precisa do meu produto, algum processo meio específico assim do que é mercado, né? E eu acho que é aí que mora um problema. Na hora que você entende que o empreendedorismo, eu gosto muito de usar a palavra do Hélio, que empreender nada mais é do que acordar todo dia cedo e ter todo o tesão de você fazer o que você está fazendo e fazer com o maior prazer, esse já é o maior empreendedorismo que você vai fazer na sua vida para você realmente ter esse processo de autonomia, né? Porque a gente cada vez mais vai lidar, e o fisioterapeuta não percebe que ele é uma profissão construída numa autonomia, né? Então, são poucas oportunidades que você, trabalhando para os outros ou com os outros, vale muito a pena financeiramente falando, vamos dizer assim. E a gente acaba esperando achar aquele emprego que vai pagar as suas contas. E eu acho que esse é o maior problema, né? Então, entender que toda vez que você está falando de empreendedorismo, de todo um processo mais macro, eu acho que é realmente ter essa cautela de o que que é empreender, né? Então, eu particularmente, eu sempre falo, eu me formei no meio de 2010, em junho, né? Em agosto, eu abri um consultório meu particular, dentro de uma academia de dança, que foi meu primeiro negócio, se for dizer assim, né? Obviamente, com toda a inocência, toda a ingenuidade do processo, do que é gerir, tal. Então, assim, a gente acaba não tendo muito essa visão macro da economia, de gestão, que obviamente a gente tem que aprender também. Então, eu acho que às vezes a gente tem que colocar isso de uma forma um pouco mais simplificada para entender como que eu sei o que que faz parte dentro do meu processo e que sistema que eu estou envolvido quando eu estou trabalhando dentro de algum lugar. Então, quando eu consigo sair um pouco dessa visão que eu estou lá numa coisa do, ah, eu vou lá vender paciente, ele vai me pagar e parece que é só isso, né, essa moeda de troca, ou então eu vou lá, faço meu serviço e alguém me paga meu salário. Se você tirar esse clichê da tua cabeça, você já expande o que pode ser esse processo de empreendedorismo, gestão, finanças dentro dos nossos negócios, né? Então, e até brinco, eu brinquei com o Felipe Reis quando ele me convidou, ele falou assim, eu sou o menos empreendedor dos quatro, se você for ver, mas é porque eu sou o que tenho menos conhecimento mais aprofundado de questões de finanças, economia e afins. Mas eu nunca deixei de ter ações empreendedoras no sentido de tentar fazer projetos, e aí eu acho que tem uma outra parte, né? Até como pesquisador, você também tem que gerir projetos que também geram custos e você tem que pedir financiamento, então você também precisa ter. Então, não importa muito o caminho que você vai, primeiro que você tem que pagar boleto, né? O segundo que você tem
Muito.
que entender como que você expande o seu negócio de certa forma, né? E uma coisa que eu particularmente não gosto de escutar de fisioterapeutas, principalmente os mais jovens, é quando a gente fala que não tem oportunidade ou não conseguir arranjar nada dentro da profissão, né? Então, como eu falei, a gente tem que já partir do negócio que a fisioterapia, ela tem algumas particularidades que está relacionado, você não vai sair da fisioterapia e arranjar o emprego dos seus sonhos que vai gerar sua carreira inteira. São pouquíssimas pessoas que seguiram nesse plano mais tradicional, né? E normalmente você sempre vai acabar achando que você está sendo injustiçado por algum aspecto, mas é porque você também não tem o conhecimento do que é gerir o negócio. Então, eu acho que você viver as diversas camadas que pode ter faz parte do processo de aprendizagem de entender como que é o mundo real. Senão a gente fala assim, cara, ele está me pagando pouco. Mas você sabe o que está por trás de toda aquela gestão daquela pessoa, né? Então, esses tempos mesmo, eu estava escutando um podcast do Mamilos, que é de empreendedorismo, né? Elas fizeram uma série específica, principalmente para mulheres, é super rico, e falando um pouco até dessa questão social e cultural, que as mulheres têm menos essa questão financeira, né? Então, normalmente as finanças quem cuida é o homem, né? Então, uma coisa bem machista, assim. Só que essa distanciamento faz você ter que aceitar algumas coisas que você não entende. E você também, às vezes, não tem uma argumentação para poder pedir um pouco a mais, né? E aí, a partir do momento que você é autônomo, você começa também a entender que você tem que gerir tanta coisa que você fala assim, nossa, acho que eu aceito ganhar menos porque eu sei que tem alguém cuidando de uma gestão de um negócio maior, né? Então, você começa a entender diversas camadas e saber da forma mais consciente em que pé que você tá daquele negócio, né? Você tendo como funcionário, um colaborador contínuo ou não, né? Ou então dentro desse processo da gestão e diversas camadas de liderança e gestão que a gente tem. Então, quanto mais a gente consegue, quanto menos a gente se distancia, e eu não digo que é necessariamente você fazer tudo isso, você acaba tendo mais noção e conseguindo ter mais familiaridade. Então, na faculdade, eu acho que a finanças e o empreendedorismo, no geral, você tem que fazer conta básica, né? Então, é soma, você faz uma multiplicação, outra, faz uma regra de três, você já consegue fazer todas as contas que você precisa, mas precisa ter, óbvio, um racional muito complexo por trás disso tudo, né? Então, no geral, a gente tem o conhecimento, a gente só não se joga para tentar aprofundar alguns conhecimentos, né? Então, eu fiz esse erro, eu fui me aproximar de todo esse mundo recentemente por causa do portal da empresa hoje, do Fisiortopedia. E eu tenho minhas repercussões negativas em relação a isso, né? Eu sou o que menos participo das negociações maiores da empresa, né? Essa ideia de gastos e custos que realmente vale a pena. Ah, eu tenho, às vezes, um dinheiro limitado, eu tenho que saber que eu tenho que investir no lugar mais que retém mais retorno para a empresa, né? Então, não é só um gasto de conforto que você pode ter. Entender que a gente, como sócio, também é um custo da empresa. Né? Então o pessoal fala assim, nossa, vocês devem estar ricos e não sei o quê. Fala assim, não, a gente está passando um puta perrengue porque a gente está investindo na empresa. Então ele é nosso maior ativo. Se a empresa der certo, a gente também se dá daqui um tempo. Então é essa paciência da gente estar tendo hoje, que é muito difícil porque todos nós quatro tivemos que reduzir muito nosso ganho mensal para poder investir 100% na empresa, também é um negócio que todo mundo tem que entender por trás disso tudo. Porque eles acham que o empreendedorismo vai acontecer, você vai dar certo, e aí aquela coisa que para quem está empreendendo, para quem acha que é a coisa, normalmente não tem horário, né? Então, acho que a visão do processo ele tem a ver com desde iniciativas e conhecimentos de diversas camadas de uma empresa, de vários sistemas. E aí é o que eu falo, quando você conhece uma, você só conheceu aquele fluxo. Então, assim, quanto mais diferentes ambientes você conhecer, melhor vai ser, né? Então, eu acho que dessa forma você consegue valorizar mais o seu serviço, entender como você convence gestores ou seu chefe, ou você cria um braço à parte dentro de uma clínica, né? Porque senão as pessoas ficam esperando que, ah, eu quero ganhar mais. Porque, sim. Então, assim, ah, ele não valoriza meu serviço. Mas o que você criou lá dentro? O que você está trazendo a mais? Que tipo de colaborador que você é, né? Eu lembro muito bem, eu gosto de contar esse caso, que dentro da clínica do Gerf, né, que eu trabalhava com o Flávio Brick, eu comecei a assumir os cursos que eram organizados no Gerf. Mas por uma total proatividade minha, porque eu gostava dos cursos, eu queria dar aula, e aí eu queria trazer pessoas também. E aí eu comecei a organizar todos os cursos. Então, foi uma ação, de certa forma, que a gente pode chamar de empreendedora nesse aspecto, aonde o Flávio viu, ele me deu total carta branca, então eu acabei ficando conhecido pelos cursos nesse momento. Então todo mundo fala assim, não, o Fukuzawa que dá curso, não sei o quê. Não era eu que dava os cursos, eu organizava e eu fazia as divulgações. Então era eu trabalhando em todo o processo de divulgação, e organização dos cursos, tentando entender um pouco mais esse outro lado, assim. Então foi tudo muito, eu diria, inocente, mas não tão ciente de que tudo isso ia para onde que isso poderia chegar, né? Eu com certeza hoje faria tudo que eu fiz de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo a genuidade que eu fiz a tudo aquilo também me trouxe até aqui. Então tem prós e contras, eu acho que isso é bem interessante de pensar, né? Então eu acho sim que tem que ter essa matéria, mas eu acho que ela tem que ser revista de uma forma diferente para mostrar que não é uma coisa meio simplificada. Ela, na real, ela é um mundo complexo que tem muita diversidade e tem muitos jeitos de dar certo. Mas você precisa ter uma organização e conhecimento de áreas que a gente não foi treinado, né? Então, como eu falei, administração, liderança, finanças, gestão de produto, captação de clientes. E a gente faz isso na fisioterapia como físio, né? Literalmente, de uma forma muito diferente, assim. Eu acho que sem tanta ciência do processo está acontecendo. E uma coisa que me incomoda muito hoje em mídia social, você acaba repetindo e mantendo alguns clichês. Então, quando você começa a ver divulgação de clínica, né? São todas meio parecidas, né? Porque provavelmente tem alguma empresa de marketing também que está dando alguma coisa meio pronta e está todo mundo gerando a mesma coisa e não aproveita, né? Então, acho que são alguns detalhes desses são importantes.
Não, e ainda que não tenha uma disciplina ali na ementa, né, que não faça parte da grade, eu acho que a gente precisa, tá na hora, né, de a gente amadurecer alguns pensamentos, porque eu já ouvi isso, às vezes até dentro da própria faculdade, tem uma frase assim, parece que você está fadado àquilo, que é, ah, mas fisioterapeuta ganha pouco, fisioterapia não dá dinheiro. E aí você ouve aquilo e você acredita naquilo que estão te dizendo ali naquela frase, mas assim, baseado em quê que estão dizendo isso? Baseado em que conhecimento? O que você se esforçou? O que você conhece do que é fazer dinheiro, do que é gerar um valor, o que você conhece sobre isso para você repetir aquilo e acreditar naquilo. Então, acho que está na hora da gente amadurecer alguns pensamentos durante a graduação e pensar que, poxa, eu vou precisar gerir um negócio que sou eu mesmo, que é o que eu, ainda mais hoje, que é uma época assim, muito, muito boa, internet está aí. Então, assim, eu vou, seja, sei lá, produzindo conteúdo ali para sua micro-rede, para saber ele, ó, eu faço fisioterapia, eu serei fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta, esse é meu serviço, esse é meu valor, olha, se poxa aqui, isso daqui está errado, entendeu? A gente começar a sair um pouco da sala de aula, a gente já foi desafiado a isso durante a pandemia, né? A sair literalmente da sala de aula e aprender em casa, então acho que o momento é oportuno para a gente amadurecer alguns pensamentos assim, durante a graduação e já começar a pensar nessas questões de eu vou precisar gerir um negócio, que é a minha carreira, a minha profissão, né? Então, acho que está na hora de a gente ficar essa dica para quem nos ouve, de começar a pensar sobre isso, sobre essa questão. E não, a gente não está fadado a tornar uma realidade de, olha, fisioterapeuta ganha pouco, é uma profissão pouco valorizada, né? Isso não é não é um fardo que todo mundo vai carregar, né? A gente pode expandir nosso conhecimento e procurar sempre é o que eu tinha falado, esses conhecimentos de fronteira, né? Eu gosto da fisioterapia, mas eu gosto de arte, eu gosto de negócios, eu gosto do digital, eu tenho interesse por informática, isso vai enriquecer muito, muito, muito eu como fisioterapeuta, né? Eu como profissional, isso com certeza vai me dar ferramentas para eu dançar muito melhor nessa música que é a nossa carreira, né?
Com certeza. Só complementando aqui rapidinho, tem uma parte que eu acho muito rica em entender, que é uma questão de propósito, né? Eu acho que a gente demora um tempo, e acho que a gente também começa a faculdade muito cedo, assim, eu me formei com 21, de o que que é propósito, o que que te motiva, o que que te inspira, né? Porque o processo todo ele dá trabalho. Então, assim, você tem que ter uma ciência que o processo é lento, você tem que ter uma ciência que o processo ele é moroso e ele é muito complexo, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ter essa capacidade de levantar toda hora, né? Então não ter medo de errar, eu acho que é a primeira questão, né? É muito bonito contar essas histórias, né? Eu sempre falo, nossa, é muito heróico. Mas no final das contas, no dia a dia, A gente mesmo, como empresa, a gente passou um ano que a gente cresceu tanto e a gente não percebeu esse crescimento. A gente acaba percebendo em algumas situações, quando a gente tem que fazer alguma demonstração, quando a gente fala, um momento desse, para a gente, para mim também, é uma hora que você começa a se orgulhar do que você fez, né? Só assim, nossa, realmente, não está dando certo. Mas entender muito que você tem que entender onde você quer chegar. Acho que esses propósitos, eles são muito importantes. Até para você saber com quem que você se une, né? Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de se unir a outras pessoas, reclamarem que estão em suas cidades de uma forma separadas e isoladas, mas também não estão percebendo a incapacidade delas de socialmente estar com outras ideias, né? E não é só sociedade de sociedade, mas de você trocar, escutar uma opinião diferente, de você compartilhar. Então, é uma coisa que a gente acaba vivendo numa verdade meio única e pessoal, e eu acho que é essa a maior limitação, né? O ponto mais forte da nossa empresa é que somos quatro sócios totalmente diferentes, né? Cada um de nós veio de uma realidade onde comandava alguma coisa específica, não necessariamente empresas. Eu comandava grupos de pesquisas, dava meus cursos, minhas aulas. O Rafa tinha uma empresa, ele fechou a empresa e depois ele entrou no Fisioterapia. O Hélio ainda tem a clínica dele, o Lucas já puxou outros projetos e outros negócios. Então, todo mundo veio de realidades que cada um fazia do seu jeito para fazer quatro pessoas fazer de um jeito que precisava ter alguma coisa em comum, né? Então, entender esse propósito é muito importante e todos os professores que a gente convida do Fisioterapia têm esse propósito de forma muito genuína. Então, saibam que todos os professores que vocês veem, a primeira coisa que eu confio neles é o caráter, e depois tem a ver com a questão de conhecimento, né? Então, para mim é uma coisa muito especial que precisa ser amadurecida, que quando você conversa sobre negócios, às vezes também ele te cega por você estar tão focado em atingir uma coisa, um valor, alguma coisa, mas que você acaba deixando de lado tanta coisa importante. E esse processo todo, ele acaba sendo bem importante ressaltar. Eu gosto muito de falar isso porque hoje eu me orgulho e eu me emociono toda vez que eu vejo outras pessoas se dedicando na empresa, falando que é a nossa empresa, mesmo eles não sendo sócios, colaboradores. Então, todo mundo fala o nosso, né? Lá é muito comum as pessoas usarem essa palavra e eu fico muito feliz porque eu nunca estimulei que isso acontecesse de forma explícita, né? Então, naturalmente, as pessoas se sentem fazendo parte e elas se dedicam tanto quanto se dedicariam, acredito que seja um processo e um projeto individual deles, né? Então, acho isso muito rico.
Continuando então nossa conversa, a gente está falando desses conhecimentos, de você entender, gerenciar seu negócio, gerir seu negócio, e a gente falou um pouquinho, né, que esse período aí de pandemia obrigou a gente a repensar bastante coisa, né, alunos, né, no formato de aprendizado, né, das aulas, muita coisa mudou. E também fisioterapeutas, né, tiveram formato de oferecer os serviços de saúde. Inclusive saiu uma resolução que permitiu o atendimento, o teleatendimento, a teleconsulta. Não lembro agora o número da resolução, 416, 216, alguma coisa assim, que permitiu o atendimento online. E aí, a gente trazendo aqui para nossa conversa, você acha que o fisioterapeuta hoje, que não oferece serviços digitalmente, que não está ali presente online, seja, sei lá, no Instagram falando do seu serviço, criando conteúdo, se comunicando com o seu público, ou oferecendo, se adequou a esse formato do teleatendimento, da teleconsulta, você acha que ele está em desvantagem hoje? Qual é esse cenário para você hoje do digital, do online, como fisioterapeuta, dentro da profissão?
Eu acho essa pergunta bem legal e eu acho que eu tenho um ponto de vista em relação a que nada é obrigatório, né? Eu
Certo.
tenho amigos e colegas que são muito bem-sucedidos, estão muito bem satisfeitos e com a agenda cheia, sem nunca ter feito uma tele, um teleatendimento ou alguma coisa online, não tem Instagram profissional. E aí que eu entro naquelas partes que eu falo dos clichês que atrapalham. Se você está fazendo um clichê, reproduzindo coisas que você não sabe qual o objetivo que você quer, você acaba não conseguindo realmente expandir, que é uma das funções do digital. É expandir o alcance que você tem para as pessoas, conseguir demonstrar seu serviço para quem não estaria vendo, e você consegue fazer isso de uma forma muito interessante, tem milhões de formas de fazer, né? Então, primeiro encontrar qual que é esse seu jeito. E a gente até gravou, tem um podcast do Hélio, em choque, que ele gravou com a Yasmin, sobre como construir essa rede offline também, porque isso é uma das coisas que nunca vai acabar. Então, eu acho que tem algumas coisas importantes entender qual que é o papel do offline, qual que é o papel do online, e você, a partir do momento que consegue discriminar, eu percebi, por exemplo, que muita gente falou assim, ah, o teleatendimento as pessoas não estão aceitando muito bem. Só que eles estavam oferecendo para as mesmas pessoas que têm capacidade e possibilidade de vir no consultório deles, por uma grande praticidade. Então, não faz você sentido você oferecer um serviço que a pessoa já está acostumada de uma outra forma, porque tem que ser teleatendimento agora, né? Uma coisa, obviamente, foi o contexto pandêmico, onde você era uma das únicas opções, né? Outra coisa, você numa rotina com a pandemia mais controlada e afins e tal, você oferecer para as mesmas pessoas que querem estar lá presencialmente. Então, eu particularmente atendo muita gente pelo Brasil todo, pelo mundo inteiro, né? Tenho que me adaptar com essas questões de fuso horário, obviamente, mas ele expandiu o meu negócio. Então, eu consigo chegar para mais pessoas, mas eu também nunca fiz uma divulgação do teleatendimento, né? O famoso boca a boca, ele acaba funcionando super. Mas isso eu estou falando de um contexto meu, consultório, e muitas pessoas que também têm esse consultório. Se você for uma clínica e você tiver diversos fisioterapeutas para ter que alimentar a agenda e afins, eu acho que aí entra num outro patamar. Aí realmente você precisa de alguma forma digital para facilitar. Num Google da vida, no Instagram, tem diversas maneiras de você atingir os públicos específicos, né? Então entender até o público que você quer atingir, que tem a ver com o seu modelo de negócio, eles estão aonde? É no LinkedIn que eles gostam mais? É no Instagram? É lá em alguma plataforma específica? É no Twitter? Sei lá. Então, entender que todo esse processo ele tem que ser potencializador, mas antes ele tem que ter o conhecimento do público que você quer atingir. Porque senão fica todo mundo fazendo a mesma coisa no Instagram e aqueles perfis que você acaba vendo nada de diferente, né? E aí entender que cada vez mais lidar com os algoritmos é uma das grandes complexidades. Então, a gente que trabalha diariamente com isso, atingir novas pessoas, mais pessoas, é muito difícil, é muito desafiador, porque toda hora muda o algoritmo, né? Então, a regra do jogo ela é feita, nem sempre ela é avisada, e aí, se você não coloca dinheiro, que é uma grande questão que eles querem, né? Você não consegue chegar em mais pessoas. Então, o offline, ele é o que sempre existiu e sempre vai existir. O que está ao nosso redor, ao nosso contexto, é uma coisa que nunca vai mudar. E o que eu falo assim, você tem que ir para o digital sabendo que o presencial existe, está bem feito. Porque senão você fica tentando alcançar alguma coisa e como o Rafa, meu sócio, sempre fala, as frutas que estão no chão a gente não pega, né? Então acho que a gente tem que entender que você tem um contexto, você não consegue dar aquele valor para aquela pessoa, aquele médio que você está interagindo e você não consegue você ficar preso porque você fala assim, não, tem que ser online, tem que ser online. Por isso que eu falo, ninguém é obrigado a nada. Entenda o formato que você quer, entenda o formato que você tem, entenda pontos fortes e fracos e entenda onde você quer chegar. Porque naturalmente você vai moldar para o seu negócio relacionado a isso e entender o quanto que uma mídia social realmente te ajuda ou não. Teve pessoas que se adaptaram super para o mundo digital, teve gente que não. Não acho que é obrigado, mas eu acho que isso é uma coisa totalmente rica de você poder oferecer algo a mais, alguma praticidade, né? Eu sempre que eu posso, eu falo que a minha avaliação é online, primeiro contato, porque a partir do momento que ela percebe que aquilo é possível, ela cria uma possibilidade. Então, ela sabe que ela pode fazer de qualquer lugar, né, a qualquer momento, ela não precisa se deslocar uma hora para vir, para voltar. Eu e você moramos em cidades, né, grandes centros, que o trânsito é uma problemática. Mas se você for falar isso lá no interior, em alguma cidade que é menor, aonde 10 minutos você está em outra cidade, Você fala assim, não, olha que praticidade que você tem. Que praticidade, ela já não tem problema de deslocamento, né? Então, você tem que entender essa limitação para quem que você está vendendo esse peixe. Você pode estar falando isso para um. Então, eu falo assim, cidades menores conseguem atingir um raio maior de pessoas, porque às vezes não tem um serviço realmente de qualidade. Aí, tudo bem. Aí é uma coisa específica. Mas se não for por isso, eu acho que não vale a pena, assim, você se sentir obrigado. Nessa parte, né, nessa forma de entrega. E eu acho que você tem que entender esses pontos que eu falei anteriormente para conseguir realmente, genuinamente conseguir entregar algo e principalmente pedir ajuda para quem sabe fazer isso, né? Eu acho que a gente não tem tantas pessoas estudando tanto isso à toa. Então não faz sentido você querer ser a pessoa que faz tudo, sendo que tem pessoas que vão fazer isso mais rápido de prontidão, e obviamente tudo isso tem um custo, né? Mas a gente entender que quando a gente for para esse mundo, se você for de qualquer jeito, de qualquer forma, porque precisa ter, e aí eu fico tentando entender o propósito que as pessoas têm, um profissional e um não profissional, né? Então nessas horas eu acho que é essa questão em si. Então, essa é uma dificuldade porque não é você não precisa só vender seu peixe nessa hora. Você tem que conversar com o seu público. E essa conversa com o seu público, ela sempre gera uma grande complexidade, né? Então, você precisa estar presente naquele processo. Você precisa deixar um tempo específico para isso, né? Então, não, e não deu outra, né? A gente sempre fala, o Lucas, quando a gente fala assim, nossa, imagine se a gente fosse 100% dedicado para essa empresa. E quando isso aconteceu, a gente realmente expandiu. E o que eu estou querendo dizer é, se você for uma pessoa que quer atingir outras pessoas pela internet, separa um tempo. Não faz na hora vaga, entendeu? Não faz no seu final de semana, faz numa hora que você fala assim, eu estou fazendo isso potencializando o que vai vir para frente. Organiza ter tempo para isso, né? Até para você conseguir produzir um material diferenciado com a sua cara, com qualidade, né? E um conteúdo adequado para o que você quer.
Eu penso duas coisas assim, sobre isso, que é uma boa oportunidade para quem está se formando, já é não uma porta, mas ali uma janela. A internet hoje já é uma janela aberta, né, de oportunidade para quem está se formando. Então já facilita algumas coisas, mas eu também penso que você tem que fazer algo bom, né? Se você for para produzir algum conteúdo, usar a internet. Mas produzindo o que você falou, mais do mesmo, então algo ruim, não vai trazer um resultado bom. Então, assim, conteúdos bons, sempre, sempre, o conhecimento acadêmico bom, um atendimento bom, baseado em evidência, porque se for para produzir ali um postzinho ou outro, baseado em nada, eu acho que não vale a pena, né? Ficar só recriando ali um monte de post pouco relevante
Eu acho que
não
nessa hora
acho.
você já mostra um pouco a tua cara. Se a pessoa vê uma coisa que ela está produzida com algum erro simples de digitação ou pouco capricho, você está mostrando já o seu serviço, né? Então nessa hora está todo mundo vendo que quando você produz algo, existe uma qualidade naquilo, né? Então, entender e mostrar o quão detalhista você consegue ser, ele já tem um grande toque da tua cara, né? Então, você já está personalizando. Então, a pessoa fala assim, nossa, olha que post bonito, olha que bem feito, olha que cuidadoso, né? É aquela coisa que você começa, de forma implícita, a mostrar que o seu serviço já tem uma qualidade específica, né? Então, acho que isso é uma coisa super relevante.
Vamos continuar aqui. Dando continuidade à nossa conversa, empreender é um desafio, né? Empreender digitalmente também. Essa parte de como que os negócios, a empresa, a plataforma iria funcionar, onde vocês iriam oferecer, quem vai trabalhar, suporte, gestão, como que você se preparou? Como você se preparou, buscou o conhecimento necessário para isso, para esse momento, para gerir tudo isso? Acredito que não seja sozinho, né? Tem uma equipe por trás, mas assim, como você se preparou e pensou assim, pô, legal, está na hora, a gente consegue fazer isso, a gente é capaz de fazer isso, tem conhecimento para isso.
Na real, a gente não teve um preparo prévio, assim, né? A gente se jogou, foi, a gente, o Lucas sempre falava, eu acredito bastante, antes a gente cruzava, cabeceava, marcava e fazia gol, né? Então, a ideia é, tipo, a gente fazia muita coisa mesmo e a gente também se sentia limitado, e isso era muito desgastante mentalmente, né? Então, desde aquele começo, a gente falou assim, nossa, que bom seria ter gente ajudando em cada coisa. Porque antes a gente não tinha essa projeção de ser empresa. Então, é o que eu falei, foi evoluindo, foi crescendo, a gente viu a necessidade e hoje, no patamar que a gente está como empresa, está cada um estudando as suas vertentes, né? Então, só para vocês entenderem, o chefe de operação é o Hélio Nishioka, o nosso chefe executivo geral é o Rafa, o Lucas é o nosso chefe de marketing, eu sou o chefe de produto. Então, cada um, dentro das suas características que já naturalmente tinham algumas facilidades, a gente distribuiu e hoje a nossa empresa funciona por times. Então, a gente tem em volta, se não me engano, estão 7, 8 times diferentes, aonde sempre tem alguém liderando esses times. De alguma temática específica. Então, a gente foi aprendendo na prática a segmentar. O Rafa é um dos grandes responsáveis por aprender métodos específicos de gerenciamento de equipes e empresa, né? Ele conversou com muita gente, então acho que é essa parte que é interessante. A gente já conversar com quem já fez. Você pode concordar ou discordar de milhões de coisas, não é essa a questão, mas é você pegar o aprendizado que a pessoa já teve. Então, nessas horas, quanto mais a gente conseguir ter contato com pessoas que fizeram já o processo, mais rico vai ser seu processo inicial, né? E de uma mente aberta, se saber conversar e entender o ponto forte, o ponto fraco. Às vezes ele pode, o cara que você conversou pode achar que o ponto forte dele é uma coisa, mas não é. Então, você tem milhões de questões. Então, no geral, a gente primeiro fez essas divisões por uma praticidade. A gente foi se especializando e vai estudando coisas específicas. Então, a gente está indo dentro do mesmo princípio que eu acho que a gente falou no primeiro tópico, que é esse processo do lifelong learning. Então, a gente está usando esse princípio da autonomia para estudar, que é uma das principais soft skills, para a gente conseguir também aprender a ser esse gestor da empresa. E entender até onde que a gente também tem que ir. Então, entender desse macro. E a gente não vai ser especialista de tudo. E aí, nessa hora, dependendo da dimensão da empresa, é onde você contrata uma pessoa realmente especializada com experiência naquilo. Então, é importante entender que a gente vai até um certo ponto, a gente pode aprofundar mais se for uma necessidade, um desejo, ou você pode chamar outra pessoa que já fez isso e conhece mais para dar um outro tom. Então, no geral, a gente se capacita de algumas coisas mais básicas, entre aspas, dentro das nossas responsabilidades. Mas eu sempre falo, conversem com quem já passou pelo processo. Acho que a maior riqueza é isso, né? A gente, hoje, dentro da empresa, tem mentores, né? Desde a parte de mercado e desde a parte técnica, né? Então, são coisas específicas para a gente poder aprender. Por exemplo, minha consultora pedagógica é a Ana Maria Siriane. Então, eu pego toda a experiência que ela tem e aplico dentro do que eu consigo e o que eu acho que a realidade da empresa permite. Né? Então, é uma das coisas riquíssimas que a gente tem em relação a tudo isso, e aí cada um dos setores tem consultores específicos para coisas específicas, né? Então, acho que é aí que mora o segredo, você estar aberto para escutar de pessoas mais velhas, que já passaram, mais experientes, às vezes mais novas também, né? Independente, mas pessoas que já passaram por tudo isso, eu acho que essa é uma das grandes formas que a gente tem se preparado hoje, né? É, um dos princípios da startup, que é engraçado, que é um puta aprendizado, é o erre rápido. Então, a ideia é você errar rápido, perceber que você errou e começa de novo, né? Então, é uma das coisas que a gente não está muito acostumado, que você traça aquele plano, eu acho que pesquisa é a mesma coisa, né? A gente traça aquele plano, vamos fazer a pesquisa daquele jeito. Nossa, não saiu nada como eu queria. E aí você se frustra, e acha que todo mundo é injusto, fala assim, não, você nunca vai acertar de primeira, né? Então, assim, ter essa consciência é um dos pontos fortes para você conseguir realmente crescer nesse processo, né? Acho que é um dos segredos. Então é difícil.
Ai, muito bom, muito legal. Pensando nisso dessas habilidades, o que você diria hoje para quem escuta a gente, para os futuros fisioterapeutas, de quais são as habilidades que você considera mais importante quem vai se formar em fisioterapia? Você como empreendedor, como fisioterapeuta, como artista, né, com as suas vivências, o que que você diria de, olha, essas habilidades eu considero importantes para quem vai se formar?
Boa. Eu, particularmente, acho que as questões das soft skills vão grande parte em direção a isso, né? mas eu sempre ressalto que eu acho que a questão de lifelong learning é o principal, porque você tem que estar num contínuo aprendizado, né? E eu acho que tem a ver de novo com aquela primeira pergunta, que a mente do fisioterapeuta que se forma, se ele achar que alguma coisa que ele fez de formação foi a suficiente, e ele tiver muito tempo fazendo da mesma forma, é a hora que ele tem que se incomodar. Então, acho que a grande mente inquieta que a gente fala de, que eu acho que é um dos princípios do empreendedorismo, né? É um pouco disso, você se incomoda mesmo que tudo esteja dando certo. Porque você quer fazer alguma coisa diferente, você quer levar para mais pessoas, você quer resolucionar a coisa. Então, capacidade de resolver problema é uma das coisas muito importantes. Não achar que cada problema é um fim do mundo, e eu acho que o lifelong learning acaba sendo uma delas também. E aí, junto disso, eu acho que a questão do clichê que está hoje, mas eu acho que tem que aprofundar o que que a gente está falando disso, que são as habilidades socioemocionais. Então, as habilidades socioemocionais, elas são coisas que a gente precisa aprender. O biopsicossocial, ele mostrou isso para a gente de uma forma para o paciente, mas eu sempre falo e brinco, falo assim, ah, o fisioterapeuta que não entende da própria emoção dele, quer falar da emoção do outro. Então, isso é uma grande problemática. Então, na hora que eu consigo ter o meu toque humanizado, eu acho que é onde eu falo que se eu tenho um processo de aprendizagem, eu aprendo o que eu quiser, eu só me concentrar, me focar e ter estudar para aquilo, né? Habilidades socioemocionais tem toda essa questão da humanização e ao mesmo tempo de você com essa briga, né, de máquinas e afins, né? Toda tarefa que pode ser automatizável, você pode ser substituído. Então, assim, o toque humanizado, habilidades socioemocionais, ela é aquela coisa que você tem que ter essa resiliência, conhecer o outro, ter esse contato humano, entender que você vive numa sociedade, numa comunidade, e não importa o quão antissocial você seja, você sempre vai ter isso, né? Eu acho que você saber regular e controlar suas emoções, já vi ótimos profissionais, já vi ótimas pessoas, mas que não têm o mínimo de controle e inteligência emocional, e aí nessas horas eu já vi ele perdendo funções, tarefas, oportunidades, por não saber, e aí acaba caindo sempre num vitimismo, né? Do tipo, ah, é lá, não sei o quê. Então, acho que isso é uma grande problemática. Então, e habilidade também de comunicação. Acho que comunicar é uma outra questão que a gente tem que aprender cada vez mais, né? Entender o quão profundo é a capacidade de se comunicar ou não. Então, provavelmente é aquilo lá que a gente está falando. Se eu estou dando uma aula digital, eu vou me comunicar de uma forma, e se eu estou dando uma aula presencial, eu vou me comunicar de outra, né? Vai ter corpo, vai ter tato, vai ter presença, vai ter troca. No online, vai ter um monte de outras coisas que você precisa enfatizar. Que recursos que você usa para fazer essa comunicação ser tão eficaz quanto, né? Então, eu, na minha opinião, são as grandes questões que a gente precisa realmente ter, né? Essa questão de resolução de problema, do lifelong learning, do processo de comunicação, né? E habilidades socioemocionais. Perdi a ordem dos quatro. Então, acho que são as coisas que eu particularmente ressalto, não acho que são as únicas que existem, mas são as que eu acho que te permite sempre estar inovando e lembrando, né, que a gente não é obrigado a fazer a mesma coisa para sempre, né? Eu acho que a sua geração em especial, a minha já é assim, vai cada vez mais fazer coisas novas que ter profissões que não existem ninguém experiente no assunto, né? E você pode ser essa pessoa que vai ser experiente num único tema, né? Então, se a gente for pedir uma mentoria de TikTok, eu provavelmente vou ter que pegar uma pessoa abaixo dos 20 anos e não alguém de 40, 50 anos, né? Então, acho que é pensar nessas questões, mas eu acho que essas são as características que eu mais gosto de salientar.
Bacana. Agora, para finalizar nossa última pergunta, levando em consideração perspectivas futuras em relação à tecnologia, negócios, quais são os seus planos daqui para frente? Você, pessoa, carreira, quais são os seus planos? Compartilha aí um pouco com a gente.
Essa é uma pergunta difícil. Sempre falar de incerteza, né? Eu brinco que na minha profissão tudo que eu planejei deu errado e me considero um profissional de sucesso em diversos aspectos, né? Então, é uma questão que eu acho que hoje a gente sabe que a empresa, a gente vai se dedicar full time por ela por um bom tempo, né? Mas eu queria conciliar um pouco mais aí uma coisa muito pessoal, compartilhar com outros projetos paralelos futuramente, uma para ter uma saúde, maior pessoal, né, de conseguir viver um pouco algumas coisas fora, mas literalmente eu tenho um lado muito forte e eu gosto muito dessas questões sociais. Então, o Mova-se Mais, que é meu projeto social atualmente, ele tá de lado, infelizmente, mas ele tá inativa, né? Eu só digo que ele não tá com o formato que a gente gostaria. É uma das coisas que provavelmente eu queira me dedicar bastante, assim, né? Então, acho que conciliar o projeto que a gente tem hoje nesse macro com algumas coisinhas em paralelas que tem a ver também com esses sonhos que a gente tem pessoais, né? Então, acho que é um pouco de gerenciar a vida de trabalho e pessoal melhor, cada vez melhor, que é uma coisa contínua e constante, né? E acho que um pouco desse paralelo de projetos que me alimentam aí, que tem a ver com esse lado um pouco mais social. Então, acho que são, se eu te for falar de futuros assim, é onde eu me vejo um pouco mais.
Bacana. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio de 2022 com o Leandro Fukuzawa. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu essa entrevista, tenham aprendido tanto quanto eu, e a gente se vê na próxima.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí. Espero que tenham gostado também.